Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
17 quilômetros de trânsito congestionado na capital paulista, de acordo com medição da CET. Há um acidente entre um ônibus e um caminhão na rua das Juntas Provisórias, no sentido do Ipiranga, logo depois do viaduto Grande São Paulo, que acaba causando um pouco de lentidão no local. Duas faixas estão bloqueadas na direção da Imigrantes. Agora, falando um pouco de rodovia, dois carros envolveram-se em um acidente na quilômetro 224 da pista expressa da Dutra, no sentido do Rio, em Guarulhos. Tem lentidão de pelo menos um quilômetro no local. E um caminhão quebrado na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Sistema Anchieta Imigrantes, na altura do viaduto Bandeirantes, também deixa o trânsito complicado por lá.
Os bombeiros atenderam a uma ocorrência agora há pouco na região da Liberdade, na rua Teixeira Leite, na altura do número 163. Pelo menos dois homens que tentavam roubar fios foram eletrocutados. Os bombeiros apenas informam isso, as vítimas foram levadas para um hospital da região, mas de qualquer forma, três viaturas atenderam a essa ocorrência na rua Teixeira Leite, na altura do número 163. Um outro destaque, o julgamento de um dos acusados de matar um executivo na região da Berrini foi adiado para 3 de maio por falta de uma testemunha. O crime ocorreu em 1º de junho de 2015 e o júri estava marcado para o início da tarde de ontem, no Fórum da Barra Funda. Eliezer Aragão da Silva é acusado de matar o diretor comercial Luiz Eduardo de Almeida Barreto em uma travessa da Berrini. Ele teria sido contratado por Marcos Fábio Zeituncian, que mantinha um relacionamento amoroso com a mulher da vítima, Eliana Freitas Areco Barreto. Ainda não há data para o próximo julgamento, já que uma testemunha faltou ao júri.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta terça-feira, a chuva se espalha por grande parte do país, com destaque para a faixa leste do Rio Grande do Sul, do Paraná, leste do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, todo o estado de São Paulo e faixa oeste e sul de Minas Gerais. Entre o sudeste e o centro-oeste, essas instabilidades são organizadas por ventos em médios e altos níveis da atmosfera, conhecidos por vórtice ciclônico. Aliás, um sistema bastante semelhante começa também a tomar forma no nordeste, mantendo o interior da Bahia com tempo seco. O sol também predomina entre nuvens e não tem previsão de chuva para o Espírito Santo e para a faixa leste de Minas Gerais. No estado de São Paulo, as instabilidades ganham força. Mantém o tempo mais fechado e isso já não deixa as temperaturas subirem tanto. Na capital paulista, a máxima fica na casa dos 25 graus e a chuva mais pesada novamente é esperada para o fim do dia. Além disso, os ventos sopram de maneira constante. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, do Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Agora são 7 horas e 4 minutos.
Repita.
7 e 4.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, portar droga apenas para consumo, rende ou não cadeia no Brasil, Reinaldo?
A resposta é não. Sim, meus caros, para a surpresa de muitos, o simples consumo já está, na verdade, parcialmente discriminado. Querem ver? Sei que muitos se surpreenderão, mas o Brasil já tem uma das legislações mais frouxas do mundo nessa matéria. A Lei 11.343, que trata do assunto, já é um primor da condescendência. Será que a simples posse da droga para consumo individual leva à cadeia? Vamos ver o que diz o artigo 28 da Lei 11.343. Está lá. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Preste atenção. Advertência sobre os efeitos das drogas, olha que pena pesada, prestação de serviços à comunidade, e medida educativa de comparecimento a programas ou curso educativo. E só, alguém aí ouviu alguma coisa sobre prisão? E se o sujeito for do gênero produtor independente, plantando a mardita com as próprias mãos? O parágrafo primeiro do artigo 28, livra a cara dele. Está escrito: as mesmas medidas submetem-se àqueles que, para seu consumo pessoal, semeiam, cultivam ou colhem plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Cadeia? Não há. E onde está o Buziles? A turma do Fumacê quer mudar o parágrafo 2º. Lá está escrito o seguinte, atenção: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Eis aí, o texto não estabelece a quantidade que caracteriza o consumo e tráfico. Ainda bem, não é mesmo? Ou todo traficante de porta de escola conseguiria, levaria consigo a quantidade permitida ao consumidor. Assim, o parágrafo 7º ainda impõe uma obrigação à sociedade, não ao flagrado com a droga. O juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator gratuitamente estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Será mesmo que são tantos assim os juízes que ignoram a letra da Lei 11.343, que já não prevê prisão quando se está diante de um simples consumidor? Para que um magistrado determine a prisão, será preciso que entenda ter havido tráfico. Assim, vamos deixar uma coisa clara: quando se defende a discriminação do consumo de drogas, o que se quer dizer é outra coisa, discriminação do pequeno tráfico. E essa não é uma ideia nova. Pedro Abramovay, nomeado pela então presidente Dilma em janeiro de 2011 para a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, não durou um mês no cargo. Ele defendeu justamente a liberdade para pequenos traficantes. Reitero, se os tribunais não se meterem a legisladores, não há a menor chance de tal absurdo ser aprovado pelo Congresso Nacional. Ainda bem. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
7h08.
Repita.
7h08.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Uma liminar determina que o metrô pague pensão à esposa de um ambulante morto em uma estação. Repórter Felipe Palma.
Justiça de São Paulo manda a metrô indenizar a mulher de ambulante morto em espancamento. Luiz Carlos Ruas tentou defender uma vítima de violência dentro da estação Pedro II, isso no Natal do ano passado, quando foi agredido por dois rapazes. Decisão do juiz André Augusto Salvador Bezerra determinou que a Companhia do Metropolitano de São Paulo pague pensão mensal de R$ 2.232 para a mulher de Luiz Carlos Ruas. Segundo o Tribunal de Justiça, o valor estipulado corresponde ao rendimento médio do falecido e deverá ser depositado todo dia 20 de cada mês, a partir de janeiro já, sob pena de multa. A mulher do ambulante pediu à justiça urgência na decisão, pois alegou ter sua subsistência comprometida após a morte do marido. Ainda de acordo com o TJ, o juiz entendeu que o crime ocorreu dentro das dependências da estação do metrô, cuja segurança, em princípio, cabe à empresa.
Olha, informação que acaba de chegar: duas pessoas, pelo menos, morreram depois de serem eletrocutadas na tentativa de roubar fios na região da Liberdade. Os bombeiros atenderam essa ocorrência na rua Teixeira Leite, na altura do número 163, segundo as informações dos bombeiros. As duas vítimas, segundo os bombeiros, morreram depois que elas tentavam roubar os fios na via pública. Mais destaques aqui de semáforos apagados: semáforo com problemas no cruzamento da Alvarenga com a Afrânio Peixoto, na Zona Oeste. Até agora, a CT não resolveu esse problema. A CT registra agora 21 quilômetros de congestionamento, já valendo rodízio, carros com placas que terminam em 3 e 4.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Sete horas, 10 minutos.
Repita.
7:10.
Fundo Monetário Internacional contraria o otimismo do governo federal e piora previsões sobre a economia brasileira em 2017.
Nesta segunda-feira, o FMI divulgou uma previsão de crescimento de apenas 0,20% para o país neste ano.
O índice é menor do que as previsões de alta de 0,5% divulgadas na semana passada pelo Boletim Fox do Banco Central e pelo Banco Mundial.
No entanto, em Davos, na Suíça, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que os indicadores mostram que a economia está em recuperação.
O FMI tende a ser mais conservador, o mercado no Brasil está um pouco acima de meio, mas certamente o que importa é a trajetória de recuperação da economia, que parte sim de um nível muito baixo, mas que cresce de uma maneira bastante vigorosa até o final do ano.
Meirelles disse esperar que a economia esteja crescendo a uma taxa de 2% no quarto trimestre deste ano, ante o mesmo período do ano passado.
O ex-secretário de Política Econômica, Cláudio Adilson Gonçalves, apontou que medidas como o corte de juro levam tempo para mostrar resultado.
As pessoas que tomaram crédito, né, vão continuar pagando o crédito caro, né? Os bancos não vão rever a taxa de juros porque caiu a Selic. A política monetária atua com muita defasagem. É por isso que a maior parte dos economistas esperam que a retomada só ocorra em 2018. Eu também.
A previsão do FMI é mais um indicador de que a estagnação da economia brasileira tem forte componente interno e a incerteza em relação ao governo.
Em entrevista a Denise Campos de Toledo, a economista Tatiana Pinheiro destaca que 2017 será um ano de reequilíbrio.
Literalmente, as pessoas ainda esse ano vão ter que diminuir o endividamento, né? Reduzir suas dívidas, pagarem suas dívidas. O ano, final do ano e o ano de 2018, aí sim é um ano mais pró-consumo.
O Brasil convive ainda com o fraco desempenho de vários ramos de atividade, desemprego em alta e dificuldades de melhoria das condições de crédito.
O ajuste das contas públicas está em andamento e há expectativa sobre Donald Trump e o impacto da política de juros do Banco Central Americano.
Em uma pesquisa divulgada no Fórum da Suíça, o Brasil cai 4 posições nesse ranking de investimentos. Repórter Marcelo Matos.
Brasil está menos atrativo para negócios, avaliam investidores estrangeiros. Em 2011, no início do governo Dilma Rousseff, o país ocupava a 3ª posição, atrás somente de China e Estados Unidos, com 19% dos dirigentes de grandes empresas na avaliação de oportunidades de negócios. Na última pesquisa, realizada em 2016 e apresentada na abertura do encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o Brasil aparece agora na 7ª posição, atrás dos Estados Unidos, China, Alemanha, Reino Unido, Japão e Índia. O interesse dos investidores estrangeiros pelo país passou de 19% para 8%. O levantamento da PricewaterhouseCoopers engloba o posicionamento de 1.379 executivos-chefes de 79 países. No sentido inverso, os principais líderes empresariais brasileiros estão otimistas em relação ao crescimento de seus negócios. 57% acreditam que o faturamento irá se expandir nos próximos 12 meses. O percentual é quase o dobro dos 24% previstos em 2016 e 19 pontos percentuais maior do que a média entre os cerca de 1.400 CEOs no mundo. Uma maioria ainda mais expressiva, 79% de empresários brasileiros, prevê crescimento de receita nos próximos 3 anos. Os CEOs brasileiros demonstram também mais otimismo quanto ao cenário global de negócios. Quase a metade, 43%, prevê crescimento econômico em 2017, 14 pontos percentuais a mais do que a média global de líderes, com 29%.
Jornal da Manhã, 7h15.
Repita.
7h15.
Estudantes beneficiados pelo FIES já podem fazer a renovação do contrato de financiamento para este semestre. De Brasília, Levi Guimarães.
Está aberto o prazo para estudantes beneficiados pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, fazerem a renovação dos contratos pela internet. No último dia 9, o sistema foi aberto para as instituições de ensino pedirem o aditamento dos alunos. Agora, os estudantes que já tiveram o nome colocado pelas faculdades podem validar as informações pelo SISFIES no site do programa. O prazo para faculdades e beneficiários realizarem o aditamento vai até o dia 30 de abril. Porém, segundo o presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Silvio Pinheiro, o ideal é renovar antes do início das aulas, agora em fevereiro. Todos os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre para que o aluno tenha o curso devidamente financiado. Existem dois tipos de renovação. A simplificada, em que o estudante simplesmente verifica as informações já fornecidas, e a não simplificada, quando ele deseja alterar algum dado no contrato, como estado civil, mudança de fiador ou limite no financiamento. Nesse caso, é necessário levar a documentação comprobatória a uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa em até 10 dias. Quem não fizer o aditamento até 30 de abril vai perder o financiamento deste semestre e ter que arcar com os custos do próprio bolso. No semestre passado, o prazo final do aditamento teve que ser adiado por duas vezes, pois o Ministério da Educação vinha tendo dificuldades para fazer os pagamentos. Segundo o MEC, a antecipação já para janeiro se deu justamente para evitar que os mesmos problemas ocorram dessa vez. A expectativa é de que quase 1 milhão e 400 mil contratos sejam renovados neste semestre. De Brasília, Levi Guimarães.
7 horas 17 minutos.
Repita.
7:17.
Um problema na bateria é o provável culpado pela explosão de celulares da Samsung. Repórter Vitor Regina.
Samsung deve divulgar no próximo dia 23 um relatório completo sobre as explosões ocorridas com o celular Galaxy Note 7. Os casos aconteceram ao redor do mundo e tiveram imensa repercussão nas redes sociais. Como resultado, as companhias aéreas proibiram a entrada do telefone nas aeronaves e a empresa fez um recall de 2,5 milhões de aparelhos. O relatório, de acordo com a agência Reuters, vai responsabilizar a bateria pelos casos de superaquecimento e explosão. A princípio, a Samsung culpou o fornecedor, mas como os casos se repetiram, especialistas indicaram que os celulares desse modelo não tinham espaço suficiente para a bateria, aumentando a temperatura do aparelho. A empresa terá que dar uma explicação convincente, anúncio que será feito no próximo dia 23, para retomar a confiança de acionistas e compradores. Afinal, o lançamento do modelo Galaxy S8 já está nos planos dos sul-coreanos.
7 horas 18 minutos.
Repita.
7:18.
Bom, rodízio já está valendo aqui em São Paulo. Carros com placas que terminam em 3 e 4 não circulam até as 10 horas da manhã nesta terça-feira e depois do período da tarde. Nesse momento, 26 quilômetros de congestionamento. No mapa de lentidão, com a chuva, com as pistas molhadas, o motorista já enfrenta muita dificuldade. Segundo a CT, a marginal do Rio Pinheiros é o pior corredor agora. O motorista enfrenta dificuldades em direção a Interlagos pela pista expressa, entre as pontes do Jaguaré e Cidade Universitária. Só nesse trecho são quase 3 quilômetros de congestionamento. Já em direção à rodovia Castelo Branco, pela pista expressa, o motorista começa a enfrentar dificuldades entre a ponte Cidade Universitária até a região da ponte do Jaguaré. Depois as condições melhoram, de acordo com a CT. Pela marginal do Rio Tietê, dificuldades em direção à rodovia Castelo Branco, pela pista expressa, a partir do Arco da Sabesp até a Cruzeiro do Sul. Pelo corredor Norte-Sul, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, o motorista enfrenta dificuldades em direção ao aeroporto entre a Ribeiro de Lima e a Praça da Bandeira. Pela marginal do Rio Tietê ainda, um outro trecho na pista central, motorista enfrenta dificuldades em direção a Castelo Branco entre a ponte Jânio Quadros e a rua Azurita. Só nesse trecho são quase 2 quilômetros de congestionamento, conforme informa a CT. No Rio de Janeiro, só lembrando que um incêndio já foi combatido, que destruiu pelo menos 2 veículos na Avenida Niemeyer, no Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro. Pelo menos uma pessoa morreu nesse acidente, informação que os bombeiros do Rio confirmam agora. O fogo atingiu um ônibus e um veículo utilitário. O incêndio começou por volta das 6h45 da manhã. As chamas já foram controladas. No entanto, uma pessoa morreu depois desse vazamento de combustível na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro.
Sete 7:20.
Repita.
7:20.
Transferência de presos paulistas para penitenciárias de outros estados gerou exportação do modelo do regime organizado do PCC.
A primeira tentativa de isolamento dos chefes da facção paulista ocorreu em 1998, quando eles foram enviados para presídio no Paraná.
Com o tempo, foram trocando informações e ampliando a atuação do primeiro comando da capital para outros estados.
O promotor do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gacchia, conta que as primeiras transferências foram decisivas para agregar integrantes.
E esses presos acabaram sendo espalhados em alguns presídios do país e, por consequência, eles batizaram, né, cooptaram outros integrantes, e isso realmente foi um dos motivos que serviu para disseminar o PCC em estados que até então não tinham conhecimento dessa facção.
Já o juiz da Vara de Execuções Penais de Manaus diz que as transferências para estabelecimentos federais ajudaram a levar o problema para o Norte e o Nordeste.
Em entrevista a Tiago Muniz, Luiz Carlos Valois enfatiza que a tendência começou a se intensificar no Norte a partir do meio da década passada.
Começaram a causar problema para os estados e os secretários começaram a mandar para a Penitenciária Federal. Quando eles voltavam da Penitenciária Federal para os estados, eles voltavam com status elevados. Você misturar preso do Ceará com preso de São Paulo, boa coisa não vai dar, né?
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, comentou nesta segunda-feira que culpar as transferências por rebeliões é uma fantasia.
Ele afirmou que a solução para o problema passa pela construção de presídios de segurança máxima e pela adoção de regimes disciplinares diferenciados.
Agora 7:22.
Repita.
7:22.
O acordo do governo do Rio de Janeiro com o Palácio do Planalto prevê a transferência da SEDAI para a União. Repórter Rodrigo Viga.
Além da aprovação de medidas de austeridade na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a principal delas, aumento da alíquota previdenciária de servidores ativos e inativos, o governo do Rio de Janeiro negocia com o governo federal, com a União, possibilidade de federalizar a SEDAI, Companhia de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro, para obter em troca um socorro, uma ajuda financeira. Hoje, a SEDAI é uma empresa estadualizada, um dos principais ativos do Rio de Janeiro, e é tratado com zelo e carinho pelo governo estadual. Mas diante da crise sem precedentes do Rio de Janeiro, provavelmente o Estado terá de se desfazer integral ou parcialmente da chamada joia da coroa. Para que se tenha uma ideia do potencial da SEDAI, a empresa hoje é avaliada em algo em torno de 7 a 8 bilhões de reais. Ao transferir parte ou a integralidade, não está definido ainda, das ações da SEDAI ao governo federal, o Rio de Janeiro conseguiria levantar alguns bilhões de reais para tentar arrumar a casa, colocar a casa em dia. O governador do estado, Luiz Fernando Pezão, vai esta semana novamente a Brasília para apresentar o plano de socorro demandado pelo Rio de Janeiro à União. Esse projeto vai ser encaminhado, mostrado inicialmente ao presidente da República, Michel Temer, e depois para a equipe econômica, entendam, ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Se aprovado, o Rio de Janeiro poderá acessar recursos junto a bancos públicos, especificamente Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para reduzir a asfixia financeira estadual. Nesta segunda-feira, salários de novembro foram quitados, mas ainda faltam salário de dezembro e 13º, algo em torno de 4 bilhões de reais. Algumas categorias prioritárias, como agentes penitenciários e profissionais da área da educação, já começaram a receber, mas o calendário continua sendo a conta gotas de pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas do estado do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega.
7:25.
Repita.
7:25.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
A empresa britânica Rolls-Royce, investigada na Operação Lava Jato, fecha acordos de leniência para encerrar as investigações em três países. Repórter Vitor Brown.
A multinacional britânica Rolls-Royce firmou acordos de leniência no Brasil, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha para encerrar as investigações sobre casos de corrupção. Ao todo, a empresa deverá pagar cerca de 670 milhões de libras esterlinas às autoridades dos três países para evitar possíveis punições futuras. O nome da Rolls-Royce apareceu em processos da Operação Lava Jato após a delação do ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco. Ele relatou ter recebido pelo menos 200 mil dólares para que os britânicos fechassem um contrato de 100 milhões de dólares com a estatal brasileira. A companhia trabalha com a fabricação de turbinas de geração de eletricidade usadas pela Petrobras na exploração de plataformas de petróleo. O depoimento de Barusco à Polícia Federal foi cedido em novembro de 2014. Depois disso, um levantamento feito pela Controladoria Geral da União apontou que outros contratos da Rolls-Royce também tinham valores suspeitos. As informações foram confirmadas ainda por outro delator da Lava Jato, o lobista Júlio Faerman. Ele confessou a realização de pagamentos ilícitos como representante da multinacional no Brasil. Faerman era considerado um dos maiores lobistas da Petrobras e também atuava em nome da empresa holandesa SBM. De acordo com um comunicado emitido pela Rolls-Royce, o único acordo de leniência que já está assinado é o que foi acertado com as autoridades britânicas. No Brasil e nos Estados Unidos, as negociações ainda estão em andamento.
7 horas 27 minutos.
Repita.
7:27.
Vamos com tudo. Um olhar diferente de Carlos Andreasa.
Coisa curiosa esta campanha Carmen Lúcia 2018. O ouvinte não reparou? Foi deflagrada ao mesmo tempo em vários jornais. Ela, Carmen Lúcia, não diz palavra a respeito. Portanto, não aceita. Tampouco rejeita. Já foi, sim, porém, picada pela mosca azul de tamanha pretensão. A diferença é que não teve a reação, digamos, alérgica de um Joaquim Barbosa. Daí porque não passou o recibo. Ainda. Ainda não tive tempo de avaliar a fundo as qualidades da presidente do Supremo, mas me parece que, por hora, aos partidários de sua candidatura à presidência da República, basta que seja mulher, discreta, que tenha cabelos na cor natural, que fale baixo, que dirija o próprio carro e que, sobretudo, não seja Dilma Rousseff, nem Michel Temer. A favor dela, imediatamente, há o fato de que não é mesmo Dilma Rousseff, nem Michel Temer. Há também aquele voto memorável contra a censura prévia de biografias. Mas ali, bem, ali o Supremo já legislava, já invadiu o campo de atuação do Parlamento. Não falarei hoje sobre o voto dela no caso Cesare Battisti, de triste memória. Fica para outro dia. Se Carmen Lúcia deu, como dizem, nova dimensão à presidência do Supremo, o fez para aprofundar aquilo que o tribunal tem cultivado de pior nos últimos anos. O exercício do poder para além dos limites de protetor último da Constituição. Quem a ouve falar vê mesmo, não raro, uma política em ação. Exemplo mais recente foi haver concedido uma liminar que suspendeu o bloqueio das contas do Estado do Rio de Janeiro. Um favor absurdo ao governo irresponsável de Luiz Fernando Pezão. Uma canetada de quem quer, por que não, voto. Quer sim, por que não? Uma decisão que investiu firmemente na insegurança jurídica. Repito e complemento. Uma decisão que investiu firmemente na insegurança jurídica, tomada pela presidente do Supremo, ali onde se deveria zelar pela segurança jurídica. A ascensão de Carmen Lúcia, esta que é a lista entre as presidenciáveis, é sinal robusto da doença do desequilíbrio entre poderes no Brasil. Mais uma expressão de que o Supremo é hoje o poder que governa o Brasil. O Supremo Legislador, como já o chamei. Dono da palavra final nesta república, o SDF hoje também faz e refaz as leis. Carmen Lúcia é doce, mas não veio a passeio. Estão todos em campanha no Brasil. Todos em campanha por alguma coisa, para alguma coisa. Ela também. Carlos Andreasa para a Rede Jovem Pan.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem
Pan. Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jornal da Manhã, 7 horas 30 minutos.
Repita.
7 e meia.
Começou um novo dia, já volta, queria, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Muito bom dia, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan, a Rádio do Brasil, para acompanhar as notícias do Jornal da Manhã. Nesse momento, 21 graus aqui no alto da Avenida Paulista. De novo, a cidade sofre com os efeitos da chuva, com semáforos embandeirados. Atenção para o rodízio, valendo. Hoje, para os carros com placas que terminam em 3 e 4. Nos destaques do dia, os estados pressionam o governo a liberar mais recursos para o sistema penitenciário. Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro de 2017.
Vambora, 7 horas 32 minutos.
Repita.
7h32.
Esta é a Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos gratuitos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse sempre jp.com.br. A Jovem Pan é o rádio com imagem. A partir de agora, você também pode assistir ao Jornal da Manhã pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do nosso site. Aproveite e mande uma mensagem em áudio ou vídeo. Nosso WhatsApp aqui em São Paulo, 11 93170620, 93170620. Nas vozes de Oliveira Júnior e César Rosa, a partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Detentos ocupam ala do presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, apesar da presença do batalhão de choque.
Nesta segunda-feira, os cinco líderes do massacre, que deixou 26 mortos, foram transferidos para outros locais.
Presos colocam fogo em colchões no presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais.
Na noite desta segunda-feira, parentes dos detentos fizeram manifestações do lado de fora da cadeia, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Após massacres, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte cobram a ação da Força Nacional dentro das prisões.
Os estados pressionam o governo de Michel Temer, que já se opôs à medida, mas pode mudar de ideia.
Michel Temer discute hoje a unificação de órgãos de inteligência para combater o crime organizado.
O presidente vai se reunir com representantes da Polícia Federal, do COAF, das Forças Armadas, da Receita, da BIM e do GSI.
Em meio a essa crise, Joseval e ouvintes, começa a pressão para que o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, haja com uma forma, de forma mais atuante e começa a pressão, eventualmente, para que ele deixe o cargo. E, paralelamente a isso, surge a força da presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, que desde o começo do ano, assim que ela assumiu o cargo e também a presença do CNJ, ela vem cobrando um pente fino, pelo menos um censo com todas as informações sobre a crise no sistema penitenciário do Brasil.
Presidente do Supremo Tribunal Federal dá 10 dias para que Rodrigo Maia se manifeste sobre a possibilidade de reeleição ao comando da Câmara.
A medida da ministra Carmen Lúcia se refere a uma ação do deputado André Figueiredo, do PDT.
Ex-prefeito de Guarulhos, na Grande São Paulo, anuncia a desfiliação do PT após 33 anos de partido.
Nesta segunda-feira, Sebastião Almeida reclamou da falta de diálogo e de reconhecimento dos próprios erros da sigla.
Nos Estados Unidos, 26 deputados democratas prometem boicotar a posse de Donald Trump em Washington, na sexta-feira.
Já o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, garantiu presença em manifestação contra o presidente eleito.
Desaposentou. Felipe Massa desiste de deixar a Fórmula 1 e aceita retorno ao Williams em 2017.
Nesta segunda-feira, o brasileiro foi confirmado pela equipe, que também contará com o novato canadense Lance Stroll, de 18 anos.
Corinthians bate o Internacional por 3-1 e enfrentará o Flamengo nas quartas de final, em reedição da final de 2016 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Nesta segunda-feira, o Bragantino derrotou o Juventude por 1-0 e jogará contra o Juventus na próxima fase. Hoje tem Paulista e Chapecoense.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Maracugina. Com Maracugina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Agora são 7 horas 36 minutos.
Repita.
7h36.
Onde tem carinho, tem amor. Tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe. Tem proteção.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe. Tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Menor prestação é nas Lojas 100. É tudo no carnê e é só nas Lojas 100.
Colchão 1,38 mola Pocket Star, altura de 26 centímetros e 6 meses de garantia. Nas Lojas 100, apenas 690 à vista ou em 10 de 69 por mês sem juros. É imbatível. Box 1,38 com baú Star, altura de 28 centímetros e 6 meses de garantia. Nas Lojas 100, apenas 770 à vista ou em 10 de 77 por mês sem juros.
Loja 100, imbatível.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Tem um acidente com moto na pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros em direção a Castelo Branco, na altura do Parque Vila Lobos. O trânsito está lento no local. Pela rodovia Presidente Dutra, a informação que chega, nesse momento, um acidente entre 4 veículos na pista expressa, no sentido do Rio de Janeiro, na região de Guarulhos. Pista expressa, quilômetro 228 da rodovia Presidente Dutra. Um acidente também entre moto e caminhão na Avenida dos Bandeirantes, em direção à Marginal, na altura da Alameda dos Anapurus. A faixa da direita continua bloqueada, segundo as informações da CET. Aliás, a CT registra um índice que vai subindo, 40 quilômetros de congestionamento. Marginal do Rio Pinheiros tem quase 4,5 km de lentidão em direção a Castelo Branco, pista expressa entre a Tucumã e a Ponte do Jaguaré, segundo a CT.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
7 horas 38 minutos.
Repita.
7h38.
Prefeito João Dória se reúne com vereadores para acelerar tramitação de propostas das privatizações do AMB, Interlagos e do Pacaembu.
O projeto que permite a concessão desses locais à iniciativa privada deve ser o primeiro a ser discutido na volta ao trabalho da Câmara de São Paulo.
Na campanha, o Tucano prometeu vender o complexo do AMB e o autódromo de Interlagos e ainda fazer a concessão do estádio do Pacaembu.
O trabalho de manutenção das ciclovias, das faixas e dos corredores de ônibus, cemitérios, parques e mercados também deve entrar no modelo.
Os formatos começaram a ser discutidos durante a transição e somente com Interlagos e o AMB a prefeitura espera obter 7 bilhões de reais.
O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, diz a Anderson Costa que as privatizações devem abrir a pauta de discussões do Legislativo paulistano.
Deve ser, dentre outros, outras prioridades. Nós temos diversas prioridades a serem votadas, a serem discutidas aqui na casa. São algumas as privatizações, algumas outras regulações que ele cobre e nós faremos votar. Nós temos uma pauta realmente extensa a ser votada a partir de fevereiro. Reinício dos trabalhos serão realmente puxados nessa casa.
Durante a reunião, o vereador tucano Aurélio Nomura foi escolhido líder do governo na Câmara de São Paulo e deve ajudar na tramitação da proposta.
Em entrevista a Thiago Berraich, o parlamentar afirma ter ficado surpreso por ter sido escolhido pelo prefeito João Dória.
Para mim foi uma honra muito grande. Eu sei que nós temos muito trabalho pela frente, mesmo porque a cidade está abandonada. Você vê esses menos de 15 dias, né, que o João Dória tomou posse, o trabalho que ele vem realizando em todos os setores.
João Dória se comprometeu a participar da primeira sessão da Câmara em 2017 e deve visitar o Legislativo Municipal uma vez por mês.
Em relação ao Pacaembu, a Prefeitura poderá ter dificuldades na concessão, já que shows são proibidos, porém o Santos Futebol Clube pode ter interesse.
Bom, o Brasil está privatizando tudo, tem manchetinha do Estadão hoje dizendo que a aeronáutica quer agora privatizar o controle do tráfego aéreo no Brasil. O que eu acho um risco, porque a segurança do voo pressupõe a imposição da autoridade do Ministério da Aeronáutica. Aliás, quem pode definir a construção de L-pontos, que são os L-pontos privados, né? É o Ministério da Aeronáutica, não é a Prefeitura que dá o habite para L-ponto, é o Ministério da Aeronáutica. Não sei como é que se pode privatizar o próprio controle do tráfego aéreo no Brasil. Eu acho um risco. Em todo caso, vamos em frente.
É, e nesse caso, Joseval, no estádio do Pacaembu, a prefeitura vai ter dificuldade, como a nossa matéria destacou. Por quê? Porque o Pacaembu tem uma limitação, não pode ter show por causa do silêncio no bairro, do respeito aos moradores de Higienópolis, e também a dificuldade de se atrair os clubes. O Santos diz que pode ser que assuma o Pacaembu, enfim, mas precisa ser um acordo muito bem fechado para que o clube também não tenha prejuízo.
7 horas 42 minutos.
Repita.
7h42.
Informação com Daniel Lian.
A demanda por crédito cresceu 3,7% em 2016, mas o resultado, apesar de positivo, revela fraco desempenho por 5 anos consecutivos, segundo a Serasa. No período de 2008 a 2011, o crescimento médio anual da procura do consumidor por financiamento foi bem mais expressivo, 7,1% anuais em média. O economista da Serasa, Luiz Rabi, indica que a busca não se deu para aquisição de bens. Ele aponta que o cenário foi de procura para quitação de dívidas.
Deixar claro o seguinte, que essa procura por crédito em 2016, ela teve uma característica diferente dos anos anteriores, porque ela foi basicamente para crédito destinado à quitação de dívidas, ou seja, pessoas buscando crédito para pagar as suas dívidas atrasadas, e não para ampliação de consumo ou aquisição de bens ou produtos. Então foi basicamente uma procura por crédito do consumidor para, digamos, sair da inadimplência e renegociar as suas dívidas.
O economista-chefe do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, acentua que o encarecimento do crédito repercutiu no resultado. Rafael Canin destaca que o arrefecimento provocou a redução da oferta, agravando o panorama econômico de recuperação tanto de empresas quanto das famílias.
Além da demanda, também houve uma contração relativamente brusca, não é, da oferta de crédito, tanto em função de uma reação, né, mais forte dos bancos, avessos ao risco e a possibilidade de elevação da inadimplência, seja pelo encarecimento do crédito, que também aí, né, reduz as condições das empresas contraírem novos créditos, né? Essa é uma situação bastante complicada que vem aí, desacelerando, que vem dificultando muito o processo de redução da dívida das empresas e também das famílias.
Os economistas dizem que a toada de diminuição da taxa básica de juros deve colaborar para a expansão do crédito. A projeção é que a elevação da oferta ocorra de forma paulatina até o final de 2017.
7 horas 44 minutos.
Repita.
7h44.
A cidade de São Paulo voltou a ter chuva de ontem para hoje, de novo amanhã, com semáforos apagados, queda de árvores, mas no domingo para segunda, de domingo para segunda, também uma outra chuva aqui em São Paulo provocou muitos transtornos, principalmente na região metropolitana. Repórter Fernando Martins, por imagens aqui na Jovem Pan.
Cidades da Grande São Paulo ainda contabilizam os prejuízos causados pelo temporal que atingiu a região neste domingo e madrugada de segunda-feira. Foi a segunda maior chuva em 24 horas da história registrada em um mês de janeiro em 68 anos, desde que o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, passou a registrar os dados. O índice pluviométrico atingiu 115 milímetros na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. Uma das cidades mais afetadas foi Francisco Morato, que recebeu 90 milímetros de chuvas, um terço do total previsto para o mês, em apenas 2 horas. O volume foi suficiente para causar deslizamentos em 3 bairros e rastro de destruição no centro da cidade. Ainda não foi possível contabilizar valores, mas comerciantes estimam que a cifra passe de R$1 milhão. Somente na loja de celulares de Luciano Souza de Oliveira, o prejuízo chega a R$100 mil.
Ah, recuperar é difícil, né? O prejuízo é muito grande, mas complicado. Desde ontem, das 10 horas da noite, limpando aqui. Agora tá menos lama, mas o cálculo de prejuízo hoje dá para ver que é maior do que esperava.
Dá para falar em quanto?
Ah, ontem eu ainda chutei em torno de 50 mil, mas hoje eu fui ver que o prejuízo é muito maior. Chega a calcular o dobro disso.
O mecânico Edson Sobral deixou seus afazeres para colaborar na limpeza da lanchonete de um amigo, onde o prejuízo passa dos R$60 mil.
Só água e barro e é carro aí alagado aí, ó. Pessoas perdeu o carro, perdeu tudo. 60 mil o rapaz perdeu aqui, ó.
Como é que fica?
Vai ficar que ele vai ter que trabalhar para conquistar de novo esse dinheiro.
O senhor já viu alguma vez alguma coisa assim aqui?
Ah, já aconteceu, já. Não dessa maneira, mas já chegou perto.
A prefeita Renata Senne, recém-empossada no cargo, diz que Francisco Morato nunca teve a estrutura para resistir a eventos como este e que o momento é de remontar a cidade.
Nós não temos um plano diretor que nos dá hoje, por exemplo, o equilíbrio de entender qual a estratégia melhor para essa situação. Nós não tínhamos uma defesa civil estruturada, então essa madrugada, até as 5 da manhã, a gente chamou todos os secretários, fez um planejamento estratégico para atender essa emergência, que é isso que está acontecendo hoje, e agora à tarde nós entramos em contato com a defesa civil, com o DAE, que são mecanismos públicos que possam nos ajudar nessa ação.
A prefeitura conta com 60 pessoas, 2 tratores e 5 caminhões-pipa para a limpeza das ruas. Agora, a prefeita mostra preocupação com a possibilidade de novas chuvas, já que faltam recursos na cidade. Uma casa desabou em Francisco Morato, mas ninguém ficou ferido, pois o espaço já havia sido interditado e desocupado.
Os bombeiros retomaram na manhã de hoje as buscas por Odair José Chagas, de 38 anos, em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Ele e a mulher estavam no carro da família que foi arrastado pela enxurrada para dentro de um córrego durante a chuva de domingo, segundo familiares e amigos. A analista contábil Maria Santos Chagas, de 39 anos, não resistiu e morreu. Após os familiares e vizinhos comunicarem o desaparecimento do marido, de Maria, os bombeiros fizeram uma varredura na noite de segunda-feira, ontem, em todo o córrego Tabuão, que desemboca no rio Tietê, atrás de um possível corpo de um homem, mas por enquanto não encontraram nada. As buscas foram retomadas na manhã desta terça-feira.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7:48.
Repita.
7:48.
Se o carro quebrou, se o metrô parou, com maracujina o estresse não domina. Se subiu a gasolina, se o salário acabou, com maracujina o estresse não domina. Se seu filho não estudou, se o celular quebrou, com maracujina o estresse não domina você. Enfrente a pressão com mais tranquilidade. Com maracujina, o estresse não domina você.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Quer começar o ano novo com o Dell novo? Aproveite o saldão anual Dell e compre computadores como o Inspiron Série 5000 com processadores Intel Core. A combinação perfeita entre performance e portabilidade. Saldão anual com muita economia, tecnologia e grandes ofertas para você. Mas corra, é por tempo limitado. Acesse Dell.com.br e aproveite essa grande oportunidade. Se tem Intel, tem muito mais performance.
Ouvinte conectado, participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.
Você pode mandar uma mensagem aqui para o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Anote aí o nosso WhatsApp, 11 São Paulo, 931170620. 931170620. Você pode comentar as notícias do dia e também mandar fotos, vídeos sobre a chuva aqui em São Paulo. Você mora em alguma região que foi alagada, que teve consequência da chuva? Mande essa mensagem aqui para o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Aproveite, você que está com o celular na mão, baixe o aplicativo Opinapan no seu celular, digita lá Opinapan e de forma gratuita você baixa o aplicativo e começa a participar das enquetes da Jovem Pan.
Sete horas 51 minutos.
Repita.
7h51.
Repórter Marcelo Matos.
PT quer lançar candidatura de Lula em seu congresso no mês de abril. Após o ex-presidente garantir que, se for preciso, será candidato, o Partido dos Trabalhadores segue sua estratégia em busca de apoio popular para blindá-lo no ano que poderá marcar sua condenação na justiça e até prisão. Na página do PT, o presidente nacional Rui Falcão conclama a participação dos militantes para um posicionamento se Luiz Inácio Lula da Silva deve ser novamente candidato à presidência da República. O curioso é que logo após a eleição de Dilma Rousseff, em 2014, o mesmo Rui Falcão praticamente lançou Lula já para 2018. Mas agora ele chegou a uma conclusão. Acho que chegou a hora de a militância começar a opinar publicamente. Quem sabe assim possamos, durante o 6º Congresso, torná-lo nosso candidato. Congresso que está programado para os dias 7 até o dia 9 de abril, como se houvesse alguma dúvida plausível entre os petistas. Falcão ressalva que, na semana passada, Lula participou de duas agendas públicas em Salvador e Brasília para reiterar que vai andar pelo país em 2017 e que está preparado para ser candidato. Rui Falcão garante que o partido ainda não tomou uma decisão oficial de lançar o ex-presidente, mas que o PT não cogita plano B para a aspiração nacional, que seria a volta de Lula no comando do país. Tanto quanto em outras ocasiões que tenho presenciado, Lula ainda não admite ser candidato, mas reitera com muita convicção que está preparado e sabe exatamente o que é preciso fazer para tirar o Brasil da crise, criar empregos, distribuir renda, reacender o ânimo e a confiança da população, escreveu Falcão, que espera construir uma forte aliança com movimentos sociais e partidos populares em torno de um programa de reformas e transformações estruturais. O problema para Lula é o andamento dos processos na justiça. Réu em 5 processos, se for condenado em segunda instância, não poderá disputar a eleição. E se for preso, toda a movimentação da militância será no caminho de uma decisão política. E Lula desempenharia o papel do Nelson Mandela brasileiro.
7h54.
Repita.
7h54.
Agora um drama pesado de São Paulo, que são os pancadões. Porque o prejuízo que esses pancadões causam aos vizinhos. Os vizinhos não dormem, é uma loucura. Vamos falar desse tema, Felipe Palma.
A Associação de Moradores do Morumbi, zona sul da capital paulista, relata índice elevado de reclamações que chegam devido aos denominados pancadões. Lembrando que eles são proibidos por lei estadual. O volume de queixas é mais frequente na comunidade de Paraisópolis e no Jardim Colombo. O presidente da Sociedade Amigos do Morumbi descreve que, além do som alto, drogas e sexo estão presentes nas ruas da região. Jorge Eduardo de Souza disse que já recorreu ao PSIL e à Polícia Militar, mas não houve melhoras significativas.
Todos os prédios, edifícios e apartamentos que estão em volta das comunidades aqui do bairro ficam vítimas de quinta, sexta-feira para frente, até domingo,
e um barulho infernal, e uma coisa que não tem hora para acabar. Isso vai pelas 4, 5, 6 horas da manhã.
Presidente do Conseg do Morumbi, coordenadoria estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, contou que desde outubro de 2015, com a ajuda do Ministério Público, são realizadas operações para conter tais episódios. Após o movimento, afirmou que houve regressão do barulho e de outros fatores relacionados aos pancadões.
O barulho é um grande problema, mas existem problemas maiores relacionados a esses eventos que às vezes as pessoas não se dão conta. Eu tenho um relatório que eu fiz em setembro para dezembro, nos finais de semana, nós tivemos uma queda de roubo na área de 43%. Ou seja, o que era nos finais de semana algo em torno de 64% dos roubos da região, em dezembro caiu para 37%.
Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que realiza a Operação Pancadão constantemente na região, acompanhada de outros órgãos. O Serviço de Emergência da capital recebe, em média, 44 mil chamadas por mês de perturbação do sossego, sendo que 3.500 são motivadas por bailes funk.
Joseval, o barulho em São Paulo é um problema antigo, o tal do psio, a gente sempre soube que só funciona em horário comercial, no horário do barulho ninguém atende, e o canal da prefeitura deve ser aprimorado por essa gestão.
Deve, o novo prefeito deve atuar com rigor, porque lei tem para isso, pela legislação municipal, todos aqueles equipamentos que são caríssimos podem ser apreendidos. Aí começa a dar prejuízo e quem sabe para essa desgraça. Porque é uma desgraça. As famílias sofrem demais com essas festas de som elevadíssimo que se estende pela madrugada. Não dá nem para dormir.
7:57.
Repita.
7:57.
Bom, destaque aqui no Jornal da Manhã de Marcelo Madureira. Bom dia, Madureira.
Bom dia, meus amigos da Jovem Pan. Cuide bêbado, não tem bono. Aqui quem fala é o Marcelo Madureira. Bom, hoje eu não vou falar de política, vou falar de natureza, de ecologia, de vida animal. Vou falar de bichinhos. A Polícia Federal reabriu a temporada de caça aos corruptos, animal da fauna brasileira que não corre o menor risco de extinção. O nome dessa temporada é Cui Bono. Por ordem do Ibama, durante os meses de verão, fica proibida a caça ao corrupto para que eles possam se reproduzir em paz e assim perpetuar a espécie. Entre dezembro e janeiro, os corruptos podem ficar até mais tarde na cama, sem que os federais venham tocar a campainha às 6 horas da manhã, junto com o padeiro, o leiteiro e o personal trainer. Assim, livre dos seus predadores, os corruptos podem se reproduzir sem susto. Ave de rapina, o corrupto brasileiro, que é conhecido como Corruptus brasiliensis, foi descoberto pelos naturalistas alemães Max Nunes, Harold Barbosa e Johann Soares. Ave de arribação, o corrupto é um pássaro migratório, pois prefere passar o verão no hemisfério norte, esquiando e fazendo compras. O corrupto, que faz o seu ninho em cofres públicos, empreiteiras e partidos políticos, prefere colocar os seus ovos em paraísos fiscais e cofres da Suíça. Normalmente, o corrupto habita o Cerrado de Brasília, onde o clima lhe é mais propício. Contudo, pode viver em qualquer parte do Brasil, onde encontre uma verba pública em que possa dar uma bicada. O corrupto é um animal muito peculiar. Apesar de ser um pássaro, o corrupto prefere voar de jatinho executivo. E só canta quando está preso, na delação premiada. É isso aí. A gente se encontra logo mais às 17 horas do 3 em 1 com a Vera Magalhães, o Carlos Andreasa e o Thiago Uberrat, aqui na Jovem Pan. Não se esqueça, 3 em 1 agora das 17 às 18 horas, antes do Pingo nos Is. Até lá!
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas.
Repita.
8 horas.